No episódio anterior, lembramos dos anos de 1990 e 1991. O contraste entre um ano complicado com outro que foi coroado com o título paulista e brasileiro foi contado por nomes como Raí, Telê e Mário Tilico.
O Brasil estava pequeno para o tricolor. Era hora de conquistar o continente e o mundo.
Anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.
Episódio 33. O mapa mundi pintado em três cores.
Está no ar a 33ª edição do 90 Anos em Três Cores, a história do São Paulo contada em podcast. Muito prazer, eu sou o Magno Nunes. Muito bom estar com você novamente aqui no nosso podcast. Vinícius Ramalho, mais uma vez ao meu lado. Tudo bem, Vini?
Fala aí, Magno Nunes. Saudações, tricolores. Sempre bom falar da década de 90, né? Boas lembranças e como é bom pesquisar coisas sobre esse período de tantas glórias do tricolor, né, Magno?
E eu já vou deixar uma dica aqui pro nosso ouvinte, olha, o episódio de hoje tá espetacular. Então, se você tá ouvindo com um fone ruinzinho, prepara o seu melhor fone, porque é ouro que a gente vai colocar no episódio de hoje. Antes disso, quero mandar um abraço aqui pro Rogério Rodrigues, ele disse que ouve sempre os podcasts na corrida noturna dele. Olha só que bacana,
hein?
Olha
que beleza, hein? Então, você tá fazendo corrida também, Magno?
Também, faço também corrida ouvindo aí o podcast, muito bacana, um abraço aí para todos os São Paulinos que utilizam o podcast também como uma forma de dar um impulsionamento aí nos seus exercícios.
E se você não fez como esse nosso ouvinte e não ouviu ainda todas as outras edições desse podcast histórico, é fácil de conseguir tirar o atraso. Vai lá no Spotify, busque 90 Anos em Três Cores e já aproveite para seguir o único podcast oficial do São Paulo. Toda sexta, cedinho, você já acompanha um novo episódio. Mas é só no Spotify, Magno?
Não é não. Se você não tem Spotify, não tem problema. Você pode ouvir também pelo aplicativo oficial do São Paulo. Caso você não tenha baixado, muito fácil. Google Play ou App Store. Você baixa gratuitamente essa ferramenta de interação com o tricolor mais querido. Bom, seguinte. Abertura do nosso podcast sempre com um gol. E hoje a gente cavucou para encontrar uma versão diferente de um gol que todo mundo conhece.
Isso que é legal, né? Todo mundo sabe desse gol aí, todo mundo lembra de algumas narrações que são mais, assim, populares, vamos dizer assim, né?
Hoje a gente vai fazer diferente. É. Todo mundo sabe, vai saber qual é o gol.
Sim.
Só que a pessoa vai ter que acertar quem é o narrador.
Boa.
Porque não tem muito lastro para fazer brincadeira na edição.
Gostei
então
disso.
Vai ter que adivinhar o narrador.
Legal.
É muito diferente. Eu nunca tinha ouvido. Foi a primeira vez que eu ouvi, foi pesquisando pro podcast.
Então vamos lá.
Nas ondas do rádio.
Fortíssima para o São Paulo. Pode representar o gol do Golor. Atenção, Brasil. Bola rolada. Capu para lá e bateu. Gol!
Nas ondas do rádio.
Tá então, Vinícius Ramalho, no final do episódio você vai ter que descobrir quem narrou esse gol do Raí.
Eu só sei porque a gente teve que produzir, né? Então eu já sei. Mas a gente já falou então daquele ano de 91, tão bom, né? Com título estadual, nacional. E o torcedor são paulino chegou a 1992 com muita esperança. Mas o que acontecia naquele ano, hein, Magno?
Vamos lá, deixa eu pegar meu almanac aqui. No Brasil, foi realizada a Rio 92. O que foi a Rio 92? Uma grande conferência mundial sobre o meio ambiente que aconteceu no Rio de Janeiro. Também teve início o movimento dos Cara Pintadas, jovens estudantes que saíram às ruas pedindo a saída do presidente Collor, que acabou afastado do cargo no início de outubro.
É, e já no fim do ano, em 29 de dezembro, Fernando Collor de Mello renunciou à presidência do Brasil após processo de impeachment. O vice-presidente Itamar Franco assumiu a presidência da República. E nas telonas, hein, Magno?
Olha, o sucesso era a comédia Mudança de Hábito, estrelada aí por Whoopi Goldberg, no papel aí de uma cantora de boate forçada a se juntar a um convento de freiras após presenciar um crime e ser colocada num programa de proteção às testemunhas. Esse filme era demais.
Muito bom mesmo. E na TV, dois grandes programas de auditório saíam do ar. Primeiro foi o Viva a Noite, com o Gugu Liberato, depois de 9 anos no ar e mais de 1000 edições consecutivas no sistema brasileiro de televisão. O outro foi o Show da Xuxa, com a Xuxa, claro, depois de 6 anos no ar, exatamente na edição de número 2000 na Rede Globo.
As Olimpíadas estavam sendo disputadas em Barcelona. Quem não se lembra então do Dream Team americano no basquete, ou até do ouro do time masculino do vôlei do Brasil? Ah, e aquele time comandado pelo tricolor José Roberto Guimarães, que atualmente comanda o nosso time feminino. Que timaço!
Grande Zé Roberto, tenho certeza que ele ouve o nosso podcast. Um abraço, Zé Roberto. E nas rádios, o sucesso vinha lá da Bahia. O Canto da Cidade, de Daniela Mercury, tocava até quando você abria a porta da geladeira, Magno Nunes.
Vamos ouvir um trechinho, então?
Vamos lá.
Essa música, Vinícius Amaro, fazia parte do álbum que levava o mesmo nome da música, Canto da Cidade, que foi lançado em 92 e acabou alavancando a carreira da Daniela Mercury como artista nacional e elevando o gênero musical axé music a todo mundo.
O ano de 1992 não sai da memória do torcedor tricolor. E aqui no 90 Anos em Três Cores a gente vai contar detalhes daquela temporada que colocou o tricolor definitivamente no mapa mundi do futebol.
Chegamos para aquela Libertadores com status de campeão brasileiro, mas quase que o sonho se tornou um pesadelo com uma inusitada derrota por 3-0 para o Criciúma de Santa Catarina logo na primeira rodada.
O comandante Tele Santana não estimava o torneio, por décadas regido por violência e doping, e escalou um time misto. E lá em Santa Catarina, a matéria da TV local zombava de Tele Santana.
Para o Criciúma, a maior festa. Estádio reformado, estreia na Libertadores e um adversário que disputa a primeira divisão. O jogo começou morno, sem lances bonitos, mas o São Paulo não conhecia mesmo o Criciúma. A zaga descuidou e o ponteiro Jairo Lenzi apareceu pelo meio para fazer 1-0 aos 42 do primeiro tempo. Tele foi para o vestiário irritado, mas não modificou o time. A teimosia custou caro. 4 minutos, Jairo Lenzi sofre pênalti. Gelson bate, Zete quase pega, mas não tem jeito. Festa do tricolor catarinense.
Só depois de tomar o segundo gol é que o técnico do São Paulo, Tele Santana, resolveu mudar a equipe. E vão entrar 2 jogadores de uma vez só. O lateral direito, Cafu, e o meio campo, Raí.
Alguém já ouviu essa frase? Bota ponta, Tele. Elivelton, ponta esquerda, ficou no banco. E Cafu, lateral direito, entrou na esquerda. Levir Culpe, técnico do Criciúma, deu mais uma lição em Tele. Tirou o meio campo, Zé Roberto, e botou o ponta direita, Dilson Gomes. 44 do segundo tempo. Jairo arranca pela esquerda, toca para Adilson, que transforma a ousadia de Tele em vexame internacional. Criciúma 3-0.
Criciúma te surpreendeu, Tele?
Não, é um time que joga bem e eu já esperava isso.
Tele foi além, na verdade, ainda antes do jogo. A imprensa, ele falou duramente contra a competição e principalmente contra a Confederação Sul-Americana e o presidente da mesma. Tele, de fato, não tinha nenhum apreço pelo torneio.
E a reação foi imediata. O presidente Pimenta foi abordado pelos representantes da Conmebol, os senhores Armando Marques e Hildo Nejar, pelos quais lhe foi transmitido o mal-estar causado com ameaça até de desqualificação ao São Paulo da competição, como já se comentava nos bastidores.
Curiosamente, uma das primeiras medidas do presidente Mesquita Pimenta após a conquista da vaga à Copa Libertadores de 1992 foi procurar o presidente da Federação Paulista de Futebol, o Eduardo Fará, em busca de contato com os dirigentes da Conmebol para apresentar o São Paulo Futebol Clube oficialmente à entidade e manter relações cordiais e diplomáticas. Por isso, as palavras do técnico São Paulino bateram forte nos tímpanos dos estrangeiros da confederação.
E foi necessária a pronta intervenção do presidente tricolor. Pimenta afirmou aos interlocutores categoricamente que o clube é representado pelo presidente e caso verdadeiro fosse o relato, o Tele iria se retratar. O dirigente escreveu de próprio punho uma retratação a qual o Tele foi signatário, mas olha, o treinador não gostou muito não.
Encerrou-se assim a sombra que pairava sobre a campanha do São Paulo na Libertadores. Mais que isso, desta maneira, após muita pressão, a Conmebol adotou medidas que os são paulinos pleiteavam, como controle de dopagem, ao menos em jogos do São Paulo, mesmo que o tricolor tivesse que pagar os custos do procedimento e melhorias nas condições de segurança nos estádios da América do Sul.
Um exemplo de atuação vanguardista muito conhecida é o caso de Stilling, encontrado no gramado do Defensores del Chaco poucos minutos antes do jogo válido pela Supercopa de 92, que motivou um ofício escrito à mão pelo presidente do São Paulo e entregue à Conmebol, requisitando adequações urgentes aos estádios que abrigassem partidas internacionais.
Após esses desafios políticos e internos costurados e remediados habilmente por Pimenta, a altura dos Andes foi o próximo empecilho, superado graças ao desenvolvimento técnico e científico da comissão técnica, chefiada nesse departamento por Moraci Santana. E já que a gente falou do Moraci, que tal ouvi-lo sobre a questão do São Paulo assumir os exames antidoping em seus jogos? O que você acha, Magno?
Vamos lá, fala, Moraci.
E a Conmebol não quis bancar, que disse que era muito caro, e o São Paulo pagou esses exames antidoping, então todos os jogos do São Paulo houve exame antidoping.
Vale lembrar que essa entrevista foi dada a Renato Peters, da TV Globo, para uma matéria especial exibida no Esporte Espetacular agora há pouco, em maio de 2020.
Na Bolívia, a sorte ou a bênção divina também foi essencial para que a era de ouro do tricolor não acabasse ainda antes de começar. Na viagem para Oruro, a aeronave que levava a delegação São Paulina encontrou condições climáticas complicadas que dificultaram o voo e o pouso no solo andino.
Apesar do susto e do enorme atraso, os jogadores tiveram que se trocar nos automóveis a caminho do estádio a poucos minutos do começo do confronto contra o San José. E aí os adversários passariam a cair frente ao tricolor 1-1. O próprio San José, o Bolívar, o Criciúma, que foi um troco daquela vitória lá que os caras ficaram brincando no começo do campeonato, o Nacional de Montevidéu. O Criciúma novamente, quem mandou provocar, né? E depois o Barcelona de Guayaquil. Por fim, veio a grande final contra o time argentino comandado por El Loco Bielsa, o News Old Boys.
Na primeira partida da decisão, derrota pelo placar mínimo. Confiança plena no jogo de volta no Morumbi fervilhante. Impiedosa, a equipe tricolor, capitaneada por Raí, não perdoou os argentinos, que todavia resistiram, salvando até mesmo um gol em cima da linha.
O tempo ia passando e Pintado, o raçudo volante tricolor, já tinha marcas daquela decisão. Vamos ouvi-lo contando em entrevista exclusiva para o 90 Anos em Três Cores.
O lance que eu machuquei o queixo foi numa disputa na lateral do campo. Eu fui com muita vontade para dividir uma bola com o jogador do News e acabei caindo e fiquei e bati o queixo numa muretinha que tinha assim ao lado do campo. E realmente abriu bastante, ficou um pouco dolorido, mas a adrenalina era tanta que não conseguia pensar nisso. E aí foi sair para estancar o sangramento, né? Mas aí o doutor queria ver se eu conseguia continuar. Eu nem conversei, nem falei nada, só peguei ele, falei que só tapa isso aí, só põe um negócio em cima aqui, um esparadrapo, que eu vou voltar. E aí ele já pôs o paradrapo, eu voltei para dentro do campo, não deixei nem pensar em me tirar do jogo, né? Nada me tiraria dessa final.
Vinícius Ramalho, mesmo com todo o sufoco imposto, a equipe portenha somente vacilou aos 22 minutos do segundo tempo, quando Gamboa cometeu pênalti em Macedo, um dos grandes destaques do triunfo tricolor.
E Gamboa, jamais esqueceremos, viu? A jovem promessa do São Paulo entrou no segundo tempo no lugar de Miller e logo na sua primeira participação sofreu a falta que Raí cobrou a penalidade e deu a vitória ao São Paulo, levando o jogo mais uma vez para a decisão em penalidades, Magno.
E olha só, Vinícius Amaro, a série de cobranças foi desigual. Os argentinos, eles contaram somente com seus jogadores na disputa. Já os são paulinos, com mais duas pessoas.
É a famosa carta na manga, né, Magno?
Exatamente. O Valdir de Moraes, preparador de goleiros, ele tinha estudado o modo de cobrar dos adversários. E o Alexandre, que era o goleiro reserva, repassou as informações para o Zete durante os confrontos finais.
Berizzo perdeu, Raí marcou novamente, Zamora venceu Zete, mas Ivan também guardou. Llop empatou e o placar permaneceu assim, pois Ronaldão errou. Então Mendoza retribuiu o favor e bateu por cima. Cafu pôs o São Paulo na frente 3-2.
A última cobrança da série normal era de Gamboa. Zete foi magistral, saltou para a esquerda e de mão trocada espalmou a bola para fora. Estava então decidido, o São Paulo era pela primeira vez campeão da Libertadores da América.
Vem Gamboa, conhecido como Gangorra por Macedo, vem Cabeludo, vem com Tiara, o Zete.
que espera por você. Aí, Pepe, a torcida põe fé nas suas mãos. Nós todos acreditamos em você. É a chance de reabilitação do goleiro tricolor. Vai nela, Sete. O cabeludo Gamboa é bom, mas vai chutar fora. Vai perder. Correu, bateu, Sete. Acabou. O São Paulo é campeão. São Paulo campeão da Libertadores. É isso aí, Zete, nós torcíamos e acreditávamos. Zete, braço erguido, o canto esquerdo foi lá e voltou pra fora. O São Paulo é campeão pela primeira vez na sua história. São Paulo campeão da Libertadores.
Logo após o goleiro tricolor defender o pênalti cobrado por Gamboa e decretar a conquista da primeira Copa Libertadores da América da história do São Paulo, a torcida explodiu em festa. Boa parte dos mais de 105 mil torcedores presentes ao Morumbi na noite de 17 de junho de 1992, público este que proporcionou um novo recorde de arrecadação nacional, até então com mais de 1 bilhão de cruzeiros, invadiu o campo para comemorar ao lado dos ídolos, festejar com seus iguais e tentar adquirir item de recordação desse inesquecível dia.
Os torcedores levaram consigo as redes das duas traves, as bandeirinhas de escanteio, tufos da grama, nacos de terra, parte dos uniformes dos jogadores, mesmo até dos suplentes e até mesmo um dos bancos de reserva. Eu quero saber como é que esse cara levou embora. A festa então estava generalizada, os próprios atletas pareciam extasiados pela vitória e o Telê até chorou. O Zete, ele queria comemorar, só que ele não conseguiu sair nem da grande área, não é mesmo, Zete?
Houve uma invasão, né? Tinha lá, sei lá, 20 mil pessoas dentro do gramado, e eu não conseguia, eu queria ir pro meio do campo, né, para receber a medalha. E da onde eu estava, eu via as pessoas, né, os jogadores lá erguendo o troféu, comemorando, e eu não conseguia sair da torcida. Nem da área grande eu consegui sair.
O entusiasmo logo se espalhou por toda a cidade, ganhando as ruas, bares, restaurantes. Onde quer que existisse um São Paulino, lá estaria ele comemorando, buzinando e fazendo carreata ou simplesmente festejando. Aí ergueu a Taça Libertadores sobre um palco montado na lateral do campo. O jogador comentou ao jornal Folha de São Paulo que o coração dele quase parou quando o juiz apitou o pênalti sobre Macedo, que decidiu a vitória do tricolor no tempo normal. Sabe o que veio na cabeça dele, Mário?
O quê?
Lembra que a gente contou aqui no 90 anos em três cores que o São Paulo chegou à decisão da Libertadores Sim. em 1974.
Isso.
E o Serrão acabou perdendo um pênalti. O Raí lembrou, falou, putz, um pênalti no tempo normal. Se eu errar esse pênalti, vai ser igual ao 74. Não quero nem saber disso aí, não, viu?
Olha só, ao lado do Raí, tava Antônio Carlos, coberto com uma bandeira do São Paulo, e o Zete do lado já comemorando. O zagueirão Antônio Carlos, então, deu aquela desabafada para os microfones dos repórteres.
Um paulista, um brasileiro e uma Libertadores. O cara que falar que esse grupo não é vencedor tem que parar.
A gente já falou, né, mas vamos repetir aqui que Zete, Alexandre, Valdir e Joaquim de Moraes formaram uma verdadeira equipe de espionagem. Valdir tinha estudado e anotou cada forma de bater os pênaltis dos cobradores argentinos, que na semifinal passaram por uma maratona de pênaltis. Eles eliminaram a América da Colômbia por 11 a 10 nessa disputa de pênaltis aí, né? E o Alexandre, ele cantava pro Zete do meio-campo o modo que cada jogador pegava na bola. Vamos ouvir o goleiro, que foi herói naquela noite, contando sobre esse fato que fez a diferença na decisão, também em matéria do Esporte Espetacular.
Ele abriu assim a folha de anotações dele, ele chegou e falou, ó, tá aqui, ó, fica com você. Então eu falei, tá, Valdir, mas eu vou fazer o quê? Vou colocar onde isso? Não dá, né?
Alexandre, o goleiro reserva, passou cola para o titular.
Eu ficava no gol, eu ficava olhando o Alexandre, o cara vindo com a bola.
Funcionou na cobrança decisiva.
E quando ele ajeitou a bola, que ele afastou olhando para mim, que eu abri o braço, né? Ali eu confesso que já não ouvia mais a torcida gritar meu nome, não ouvia nada, né? Eu já estava focado na bola.
Contudo, Vinícius Ramalho, tudo isso só foi possível graças à providencial intervenção de Macedo, o jovem entoado pela torcida e que entrou no segundo tempo no lugar do Miller. A primeira participação do atacante, ele sofreu o pênalti que o Raí cobrou e deu a vitória ao São Paulo, levando o jogo para a decisão nas penalidades. O Macedo, um tanto ingênuo, nem sabia o nome do time adversário. Para ele, era o Boys alguma coisa.
Boa! Por fim, o Macedo meio que reconheceu que, embora tenha sofrido o pênalti, colaborou um pouco também para que o juiz apitasse a falta. Ele disse o seguinte: fui travado e me joguei. Foi mais ou menos pênalti. Que daquela coisa, tem pênalti e tem pênalti, exatamente. E ele falou tudo isso pro jornal Estado de São Paulo. Aliás, Magno, aqui vale a gente fazer uma parada e ouvir uma matéria muito legal da ESPN Brasil, onde o Macedo fala da chegada dele no São Paulo e o Telê conta o que fazia nos treinos para aperfeiçoar o jovem jogador vindo do Rio Branco de Americana.
Eu cheguei no São Paulo, né, cara? Aí o Telê chegou em mim e falou: garoto, vem aqui. Ele falou assim: você não sabe cabecear e você não sabe chutar.
Macedo vai lembrar com o Telê como isso foi corrigido.
Eu fazia treinar, às vezes com a bola pesada, estava chovendo, botava a bola pesada e eu e o Valdir ficava cruzando. E eu dizia para ele: você vai ter que sair daqui com a cabeça desse tamanho.
Fica aqui, Vini, chamar também o registro ao Arnaldo Ribeiro, ele que fez essa entrevista com o Telê, que o Macedo ouviu, e essa entrevista inclusive inédita.
É interessante, né? Quem quiser procurar tem no YouTube essa matéria. O que que acontece? O Arnaldo Ribeiro, ele pensava em fazer um livro sobre o Telê Santana, gravou uma entrevista com o Telê já, o Telê bem perto do falecimento, já
bem velhinho,
doente,
né?
E isso ficou guardado. E aí a ESPN acabou fazendo uma matéria onde levou esses áudios para os jogadores da época, então para o Macedo, para o Raí. A gente vai ouvir mais alguma coisa disso aí. Arnaldão, um abraço aí.
Palinha, que terminou o torneio como artilheiro com 7 gols, veio do América Mineiro por empréstimo e após essa conquista acabou contratado por $400 mil. Todos os jogadores, aliás, foram premiados por Mesquita Pimenta com cerca de $10 mil. Grana, hein?
É, e você sabe quem seria o batedor do último pênalti, Magno Nunes?
Não sei, não.
Então, caso o Zete não tivesse entrado para a história pegando aquela cobrança que está na memória de todo São Paulino, seria um outro grande ídolo que ia ficar para a história. Vamos ouvir ele falar aí, a gente fala quem é, Magno.
Eu pedi para bater, né, o último pênalti. O último não, eu pedi para bater o pênalti. Aí foi o Telê que definiu que eu seria o último. Não tinha dúvida que eu iria fazer. Eu estava muito confiante para esse jogo. Um jogo que a gente saiu do CT já, né, pensando nessa grande conquista. Nós já vínhamos conversando no ônibus pro Morumbi. A gente já, pô, hoje é final, hoje é um grande jogo, um jogo muito importante para o São Paulo e para nós também. Então nós já fomos dentro do ônibus aí conversando e aquecendo, né? Nós já chegamos vencendo dentro, saindo do CT. Isso era uma característica daquela equipe, né? A gente tinha uma determinação muito grande no que a gente precisava fazer e fazia.
É isso mesmo, hein, Magno Nunes? Pintado, bateria, o último pênalti, ó. Com a raça dele, ele não ia errar nunca esse pênalti.
Nunca, nunca. Inclusive agradecendo ao Pintado por nos atender e contar um pouquinho da história desse dia tão importante. A comemoração da equipe, comissão técnica, dirigentes e associados terminou no Gallery. Já a festa da torcida tomou conta dos quatro cantos da cidade, espalhando-se inclusive Brasil afora, e desde então nunca mais foi esquecida. Para sempre na memória dos São Paulinos e até dos adversários, que passaram a verdadeiramente valorizar o torneio como nunca antes.
E lembra do técnico que era chamado de pé frio na chegada ao tricolor? Vamos ouvir o que Telê Santana falou nos vestiários do Morumbi após a conquista inédita.
Eu já consegui tanta coisa na minha vida que tenho certeza, por melhor que eu seja, por melhores ações que eu tenha praticado, eu não mereço tanto que eu ganhei.
Era um momento mágico na história do São Paulo. Num pequeno espaço de 3 meses, o tricolor conquistou 3 torneios inéditos e marcantes e com um futebol de primeira linha. Já falamos da Libertadores, então vamos chamar agora o nosso querido amigo Michael Serra, que chega com o quadro Por Dentro da História, para contar as outras 2 conquistas internacionais naquele meio de 1992. Fala aí, Michael!
Por Dentro da História, com Michael Serra.
E aí, Vinícius, tudo bem, Magno? Pessoal do podcast, estou aqui hoje para falar de uma campanha espetacular do São Paulo em meados de agosto de 1992, lá no Velho Continente. 2 semanas depois de vencer a Libertadores, o tricolor desembarcou na Europa para participar do torneio Teresa Herrera, em La Coruña. No primeiro jogo, um empate em 2-2 com o Peñarol, um jogo difícil, mas o tricolor venceu nos pênaltis por 4-3, o que levou a gente para a decisão do torneio, no dia 15 de agosto, onde a gente encararia o Barcelona, justamente o time que o São Paulo enfrentaria na decisão do Mundial, meses depois, em Tóquio. Eles podem falar que era pré-temporada, ou o que for, mas o que vale mesmo é que o Barcelona foi destroçado pelo São Paulo. 4-1, dois gols de Raí, um de Miller e um do jovem Maurício. Por onde andaria Maurício? Enfim, menos de 15 dias depois, o tricolor voltou à Espanha, agora para Cádiz, onde disputou outro torneio amistoso bem tradicional, o Ramón de Carranza. Na primeira partida, o São Paulo venceu o pequeno time local, homônimo da cidade, por 2-0. Mas na final, quem diria? Outro grande espanhol, o Real Madrid, que tomou um couro também. Aliás, como diriam os mais antigos, 4 couros nas redes. São Paulo 4-0. Os espanhóis ficaram tudo de queixo caído. Só restava aplaudir. Ou chorar, né, dizendo que não valia nada. A palavra final o tricolor daria em dezembro. É isso, pessoal. Obrigado e até a próxima.
Por dentro da história, com Michael Serra.
Aliás, que taças bonitas são o Ramón de Carranza e o Teresa Herrera. Então, lá no Memorial, quem nunca viu, vale a pena, porque são taças maravilhosas. E o São Paulo deitando e rolando nos europeus, isso não é novidade. Para quem ouve 90 anos em três cores, já sabe que isso é de, ó.
Vamos fazer o seguinte, Vinícius Amaro, vamos pro Campeonato Brasileiro?
Vamos lá.
Bom, São Paulo tava com a cabeça do outro lado do mundo, certo? Acabou fazendo até uma boa primeira fase do Campeonato Brasileiro, ficando na sexta colocação.
Na segunda fase, formada por dois grupos de 4 clubes, o São Paulo ficou somente um ponto atrás do líder Flamengo e teve que se despedir da disputa nacional.
Em setembro, começamos a nossa história na Supercopa da Libertadores de 92, quinta edição do torneio de futebol que reunia os campeões da Taça Libertadores da América.
Nas oitavas de final, eliminamos o Santos após empate no jogo como visitante em 1-1 e vitória na volta em partida disputada no Pacaembu por 4-1. Nas quartas de final, o adversário foi Olímpia do Paraguai. A derrota no jogo de ida em pleno Morumbi por 2-1 complicou o tricolor na competição. Nova derrota, dessa vez no Defensores del Chaco por 1-0, nos deixou pelo caminho na estreia em Supercopas.
Enquanto disputava o Paulistão, São Paulo só pensava no mês de dezembro. E não era por causa do Natal não, viu? Era por conta da disputa do Mundial Interclubes. O som ambiente do Estádio Nacional de Tóquio naquele dia 13 de dezembro de 92 jamais sairá da memória do torcedor são paulino.
Não somente aquele barulhinho, né, de umas cornetas, né, era um barulho estranho, você vai ouvir aí.
É a pré-vuvuzela.
Então, é a pré-vuvuzela, gostei. Mas também todas as cenas daquela ensolarada tarde ou madrugada aqui no Brasil, né, serão lembranças inesquecíveis do momento de consagração de um time que começou desacreditado, né, que galgou o sucesso degrau por degrau após um dos piores momentos da história do clube e do trabalho de um treinador que chegou com estigma de azarado, mas que respirando, vivendo e sentindo o tricolor em suas veias 24 horas por dia, estabeleceu o nome São Paulo Futebol Clube entre os maiores do mundo.
Ó, vamos chamar o locutor? O time do São Paulo era...
Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão, Ronaldo Luiz, Pintado, Toninho Cerezo, Dinho, Cafu, Palinha, Miller, o Capitão Raí e o Mestre Tele Santana.
E eles eternizaram os próprios nomes e os símbolos tricolores ao vencer o forte então favorito Barcelona por 2-1 na decisão que mudou para sempre o patamar do futebol brasileiro no cenário internacional, reconquistando o lugar mais elevado nesse e nos anos vindouros.
Mas a gente tem que colocar o Pintado mais uma vez aqui, falando da estratégia dele e do Zete, que também vamos ouvir para assustar o tão temido Barcelona. Olha essa história, Magno Nunes.
Zetão, a gente tem que fazer alguma coisa diferente, cara. Pelo menos para assustar os caras, né? Alguma coisa, o cara vai achar que eu tomo louco, alguma coisa assim.
Tava vendo o jornal e observei que os jogadores do futebol americano, né? Todos eles tinham uma pasta, né? Embaixo do olho.
Você não sabia que era tinta, né? Que você passava... Aquele lápis que passa no olho, né, das mulheres. Eu pedi para a esposa do seu Fernando que ela me emprestasse. Ela falou, ah, eu tenho um lápis, tenho um pouquinho. Eu falei, não, dá tudo para mim. Dá tudo, eu dou outro para a senhora, mas me dá tudo. E eu comecei a pintar aqui assim no espelho, cara. Eu comecei a pintar e ficou daquele jeito. Ficou mais feio ainda, né? E o Zete também.
Eu passei o lápis de olho, eu pintado, pô, eu também quero, né? Passou lá. Mas ficou a marca de time de guerreiro.
Que coisa maluca, hein, Vinícius Amaro?
Os caras pegaram o lápis lá de maquiagem lá pra aparecer os jogadores de futebol americano e os caras acharem que era guerreiro, que não ia ter jeito, né? Porque os caras chegaram lá com aquela né? Somos os europeus, a gente deita e rola e tudo mais. Aí o Pintado falou pro Zé, bicho, a gente precisa fazer alguma coisa. Acho que deu certo, né?
Esse é mais um áudio extraído do filme Onde a Moeda Cai em Pé, a história do São Paulo Futebol Clube. Se você ainda não viu, tá lá no ESPN Filmes, que tá disponível no Watch ESPN. E confira aí que esse filme é fantástico. Tem direção de Alexandre Boixat, André Plihau e Pedro Jorge. Produção da ESPN e do Canal Azul.
E tudo começou naquela partida com um susto e ameaça de tudo ir por água abaixo logo nos primeiros momentos. Aos 12 minutos de jogo, Stoichkov, o ídolo maior do time espanhol, abriu o marcador contra o Tricolor com um gol categórico de fora da área ao ângulo da meta. Foi um golaço, viu, Mag?
Porém, o time são paulino não se abateu e pouco depois quase empatou com um chute forte do Cafu, também de fora da área, obrigando a uma boa defesa aí do Zubizarreta e mostrando para os catalães que o Tricolor estava vivo na disputa. Mais que isso, a partir daquele momento, passou a tomar conta do jogo e o Ronaldo Luiz fez quase um gol espetacular de muito longe, lá na lateral esquerda, aos 24 minutos.
O São Paulo era melhor e 3 minutos depois fez valer a superioridade em campo e empatou o placar após preciosa jogada de Miller, que deixou o adversário zonzo, e ao instinto de finalização de Raí, que mandou a bola para as redes, batendo meio de peito, meio de barriga, né? Vamos ouvir uma narração especial aí, Wagner?
Vamos lá, Luiz Alfredo, São Paulinaço, narrando o gol do Raí.
Esse é Guardiola. Cerezo. Boa bola do Palinha. Abertura para o Miller. É por aí o caminho. Na velocidade do cruzamento. Boa bola, bateu. Gol! Gente, montão de alegria, dentro lado, decepção de Keylor. O gol, gol, gol do Brasil, gol do São Paulo, gol de Tati. O caminho de Vieira Miller. Olha na repetição. Ele passa da bola para a ameaça da pinta, o cruzamento, o Raí. De coxa, botou lá dentro, pro ângulo para você na repetição. Miller, primeiro. O controle da bola, a ginga, cinto, cruzamento caprichado, Raí! 1-1, tudo igual, Tele!
Melhor... Aí com o placar empatado, né, o jogo ficou mais dinâmico e o Tricolor passou a ser mais perigoso. O Miller quase marcou um gol épico, encobrindo o goleiro adversário, que foi impedido pelo zagueiro embaixo do arco.
O Barcelona tentava contra-atacar, mas Zete garantia o resultado sob as traves. E quando a bola passou por ele, ao final da primeira etapa, lá estava Ronaldo Luiz, o santo da marca da Cal, para salvar em cima da linha.
No período complementar, o São Paulo se superou ao Barcelona, não somente tecnicamente, mas também fisicamente. Miller, Cafu e Vitor, os mais velozes, destroçaram o desempenho dos defensores espanhóis. Zubizarreta, em 4 incríveis oportunidades, teve que se virar para impedir que o Tricolor desempatasse o resultado.
O relógio marcava 34 minutos. Depois de Palinha sofrer falta na entrada da área, não haveria mais nada que o arqueiro rival pudesse fazer. Raí pegou a bola para cobrar a falta. Cafu parou do seu lado, Pintado chegou junto a eles e vibrou como se estivesse antevendo o que estava por vir. Vamos ouvir aí o Pintado, ele vai contar pra gente o que, que ele falou pro Raí antes da cobrança.
No momento da falta, foi um momento muito especial, né? A gente tava jogando bem, o momento era bom no jogo, e o Raí muito, muito concentrado, muito iluminado esse ano, e todas as bolas paradas da gente. A gente tinha treinado muito aquela falta, mas não tinha feito nenhum gol com aquela jogada ensaiada. E o Tele sempre treinava, mas a gente não tinha feito nenhum gol com aquela jogada. E eu cheguei no Raí e falei para ele, faz o gol que é o gol do título. E eu tinha certeza que se a gente fizesse o gol naquela falta, ou naquele momento, a gente teria muita chance de conquistar o título. A gente estava muito confiante no jogo, o segundo tempo principalmente nós fomos muito bem. Acho que estava desenhado para que a gente fosse campeão merecidamente. Né?
Gol! Um golaço lá no ângulo! Raí, com maestria, colocou o São Paulo à frente do placar. E o goleiro, ó, nem se mexeu.
O Raí não era muito de fazer gol de falta não, viu? Só que ali era pra ser, era o destino. Agora, será que era destino mesmo? Vamos ouvir o mestre Tele Santana relembrando aquele lance pouco antes do seu falecimento.
Insistir para que nós fizéssemos aquela jogada assim. Agora que já tocou a bola aqui, que parou a bola aí, o goleiro perdeu a posição da bola. Deu certinho, a bola foi exatamente no lugar que o Raí quis meter, que ele quis meter no ângulo direito, né, onde o goleiro estava.
O que se viu a seguir foi um camisa 10 em plena alegria correr para o banco de reservas na tentativa de agradecer ao mestre com carinho por toda a jornada que haviam caminhado juntos até aquele momento de glória. Porém, os colegas tricolores reservas, em comemoração efusiva, invadiram o campo para abraçar o camisa 10 e o impediram de chegar até o Tele, que sorria como um menino sentado no banco.
Jamais esqueceremos esse sorriso do Tele, né? O Tele não era muito de sorrir, não, mas nesse dia ele ficou feliz. Viu aos espanhóis e ao técnico Johan Cruyff, não restou nada, senão a admiração profunda. O que que o Cruyff falou, Magno Nunes?
Você quer que eu fale em português ou espanhol?
Não, fala em português.
Tá bom, vai. Se for para ser atropelado, que seja por uma Ferrari. O São Paulo jogou como o legítimo campeão do mundo.
Como um sonho a se realizar, os minutos finais foram um misto de ansiedade, inexorável e irrealismo. Com o apito final do árbitro, o São Paulo sagrou-se campeão mundial. Então o que nós vamos fazer agora, Magno Nunes? Vamos chamar o Toninho Cerezo, certo, no ônibus, né, que saiu ali do Estádio Nacional de Tóquio, levou os campeões mundiais para o hotel. Imagina a festa que tava, e ele tava dando entrevista só para o Roberto Cabrini.
O jovem Roberto Cabrini.
Vamos ouvir.
E com sotaque mineiro, né?
É tua glória, vem do passado e do presente, ó tricolor. Não, é maravilhoso. Eu acho que eu sou um cara que só tem que agradecer a Deus. Fim de carreira, sou campeão do mundo pelo São Paulo. Sou muito contente, muito feliz. E vamos comemorar, vamos extravasar. E somos campeões, disputaremos tudo. E eu vou passar minhas férias em Barcelona.
Vinícius Amaro, vamos lá. Tô dando uma olhada aqui e tá faltando coisa. Sabe por quê?
É.
92 também teve título estadual.
Ô, louco, achei que tinha acabado já. Muito título, né? Libertadores, Ramon de Carranza, Tereza Herrera, Mundial, ainda tinha mais, né? Porque pouco antes de completar um mês da conquista da Copa Libertadores, na maior festa que o Morumbi já viu até hoje, o tricolor começou a jornada por mais um título. Dessa vez, no Campeonato Paulista. Na realidade, pelo bicampeonato consecutivo do estadual. Dessa maneira, o São Paulo era o grande favorito.
Apesar disso, o time tinha alguns problemas, principalmente aqueles decorrentes pela maratona dos jogos. Por esse fato, os são paulinos deixaram de participar da Copa do Brasil daquele ano. O clube preferiu priorizar a preparação para o Mundial de Clubes contra o Barcelona em dezembro, disputando assim apenas o Paulistão e a Supercopa da Libertadores no segundo semestre. A vaga acabou sendo repassada ao Palmeiras de presente.
Quanto ao time, apesar de perdermos Antônio Carlos e Ivan para o futebol espanhol, a diretoria soube repor com precisão contratando Valber junto ao Botafogo. De quebra, trouxe aquele que ajudaria a desequilibrar as partidas a favor do tricolor nos próximos dois anos, apesar de toda a desconfiança gerada por causa da idade do jogador. O Toninho Cerezo, que a gente já ouviu, tinha 37 anos de idade e então vice-campeão europeu pela Sampdoria, que por isso estava com o time catalão entalado na garganta.
O principal baque que o elenco sofreu em toda a temporada, entretanto, veio poucos dias antes da segunda rodada do Paulistão. No dia 18 de julho daquele ano, o goleiro reserva Alexandre faleceu devido a um acidente automobilístico na rodovia Castelo Branco. O carro que ele dirigia, um Cadete, perdeu o controle e chocou-se com a mureta de proteção. Ele tinha apenas 20 anos e havia sido figura importante na Libertadores com 3 jogos e 3 vitórias.
Em memória a Alexandre, o grupo tricolor jogou com maestria durante todo o estadual, liderando de ponta a ponta, mesmo poupando os atletas titulares em alguns jogos e ainda encontrando tempo em agosto, né, como a gente falou, para excursionar pela Europa a fim de testar o potencial do time contra os grandes clubes europeus.
O tricolor terminou então a primeira fase liderando o grupo A com 36 pontos conquistados, mantendo um cartel de 14 vitórias, primeiro colocado, 8 empates e só 4 derrotas, com 43 gols marcados, sendo o melhor ataque, 22 sofridos e 21 gols de saldo, ou seja, o melhor saldo da competição.
Para completar a boa fase, a conceituada revista inglesa World Soccer elegeu o Tele Santana o 4º melhor técnico do mundo na temporada de 91-92. Eu discordo deles porque era o melhor técnico do mundo.
No quadrangular da segunda fase, o São Paulo seguiu incontrolável. Foram 5 vitórias em 6 jogos, terminando invicto. 14 gols marcados e apenas 4 sofridos, contando com 2 vitórias no clássico Sansão e também 2 contra a Portuguesa. O único empate foi 0-0 contra a Ponte Preta em Campinas.
Desta maneira, os São Paulinos se classificaram à final para decidir o título contra o Palmeiras, que tinha eliminado Corinthians, Guarani e o Carrossel Caipira do Mogi Mirim. A princípio, a primeira partida da decisão estava marcada para o dia 13 de dezembro, mesma data do jogo mais importante da história do São Paulo até então, no Japão, pelo Mundial de Clubes.
A preparação do clube para o confronto contra o Barcelona, que foi o principal foco do tricolor durante todo o segundo semestre, ficou assim ameaçado. O São Paulo pleiteava que o jogo acontecesse na sexta-feira, dia 4, para que o embarque da delegação não fosse apressado.
Adivinha, a Federação Paulista de Futebol, mediante a figura do presidente Eduardo José Fará, demandava que fosse no domingo, dia 6, o que arruinaria os planos são paulinos em andamento. Ainda não era o ideal, mas o jogo de ida ficou marcado então para o sábado, dia 5. O São Paulo jogaria já de malas prontas e, com apito final, partiria rumo ao aeroporto.
Ainda que o bastidor tenha causado muita polêmica, dentro de campo o time continuou jogando fino da bola, principalmente o Cafu, que nesse torneio passou a jogar mais avançado como ponta. Raí, que estava magnífico, marcou uma trinca de gols e impôs uma grande vantagem para o jogo de volta, 4-2 no placar.
E o Miller então falou: vamos todos viajar felizes e contentes. E foi assim, felizes e contentes, que os tricolores regressaram do Japão com mais troféus para a coleção e com uma festa que atravessou toda a capital paulista. Mais de 5 mil torcedores recepcionaram os campeões do mundo e homenagearam os ídolos no Morumbi.
Ainda que todo mundo só pensasse no feito realizado no Japão, ainda tinha o jogo de volta do Paulistão por resolver. Bastava um empate para o tricolor comemorar mais um título, ainda que de ressaca.
Não interessava nenhum São Paulino que os palmeirenses carimbassem a faixa. Por isso, ainda na viagem, os jogadores fizeram um pacto por mais um título, como o Raí revelou à revista Placar em janeiro de 1993. Afinal, todos são profissionais e vivem de suas conquistas, como finalizou o Tele no estado de São Paulo no dia 14 de dezembro daquele ano.
Mais de 100 mil pessoas compareceram ao Morumbi no dia 20 de dezembro para ver o São Paulo não deixar sombra de dúvida sobre qual era o melhor time do estado de São Paulo, do Brasil e do mundo àquela altura. Com gols de Miller e Cerezo, o tricolor bateu mais uma vez o Palmeiras, dessa vez por 2-1, com gol de honra já nos minutos finais. São Paulo, então, campeão absoluto.
Mais festa ainda. Palmeiras no ataque. O Palmeiras precisa de 3-2 para conseguir luta até o último segundo. O barulho da alegria são paulina. Levanta a bola o juiz. Final, São Paulo é campeão paulista de 92. Bicampeão paulista de 92. 17º título da história do São Paulo. O hino do São Paulo. Campeão paulista, bicampeão. De todos os títulos de 92. A festa no ponto, festa na torcida, na arquibancada, mais de 100 mil espectadores. Chega a chuva no Morumbi, a chuva que anuncia o título. Roberto Toré, César Augusto.
Vamos ouvir aqui o capitão Raí do São Paulo. O Raí, que grande conquista, um bicampeonato e 2 títulos numa semana.
Temporada toda, né? Um presente, pode ser, não só de Natal, mas valeu pelo ano.
Aí o capitão Raí, que já está aqui no pódio, onde o São Paulo vai receber a taça de campeão paulista de 1992. O São Paulo, que é bicampeão paulista, foi campeão também no ano passado. Chegando aqui os dirigentes do São Paulo.
O legal é que a gente, pesquisando, né, para fazer o 90 anos em 3 cores, a gente vê depoimentos de jogadores. O gol do Palmeiras foi muito no finalzinho. O São Paulo já estava uma festa no Morumbi e tudo mais. E o Zete fica maluco com o gol. E aí eu vi o depoimento do Zete falando: pô, tava todo mundo comemorando ali debaixo do gol, o cara bate a bola na trave, sobra, ninguém marca o cara, e eu vou ficar feliz? Depois os caras vieram, me abraçaram e tudo mais. Pô, mas a gente já é campeão e tal. Eu não queria nem saber, não queria ter tomado aquele gol. Aí você vê, né, a competitividade do jogador, né, Magno?
Tá certo, Zete. Tá certo, Zete. Vamos lá, o finzinho agora do jogo, na voz de Luiz Alfredo novamente. Só que qual será o narrador que a gente colocou nas ondas do rádio de hoje. Vamos dar mais uma chance para você ouvir agora o gol completo.
Nas ondas do rádio.
Para o São Paulo, pode apresentar o gol do goleiro. Atenção, Brasil, bola rolada, Cafu para lá e bateu.
Do rádio.
Éder Luiz na Rádio Bandeirantes em 1992, Vinícius Amaro.
Que beleza, né? Que beleza. Muito legal aí. Uma narração diferente. A gente fez questão de procurar algo diferente porque todo mundo tá acostumado com aquela do Osmar Santos.
Luciano do Vale.
Luciano do Vale. Então a gente foi numa diferente aí de um cara que também depois fez carreira. Era um começo de carreira aí, né?
Sim,
dele,
sim.
Né? Então muito legal ouvir essa narração para fechar essa 30ª. Terceira edição do nosso 90 anos em três cores, a história do São Paulo contada em podcast.
Só que agora, pra gente encerrar de verdade, a gente vai ouvir um cara que fez parte do timaço de 92, volante pintado.
É, Luiz Carlos de Oliveira Preto, né? Ele que foi campeão mundial de 92, da Libertadores 92 e 93, ganhou Paulista de 85 e 92. Ele fez 119 jogos com a nossa camisa, marcou só 2 gols. Vamos deixar aí pro torcedor para tentar descobrir quais foram esses 2 gols do pintado? Vamos deixar esse desafio aí, Magno? O que você acha?
Desafio lançado.
Bom, é isso então. Show de bola esse episódio, hein, Magno?
Muito legal, muito legal. Um abraço para você que está nos ouvindo, um abraço para você, Vinícius Amaro, e até a próxima.
Valeu, Magno, saudações tricolores e fala aí, pintado.
Bom, São Paulo na minha vida é algo que eu tenho só que agradecer. Eu tinha alguns objetivos na vida e eram objetivos simples, como minha vida era simples e como tudo era um sonho, né? A partir do momento que eu cheguei no São Paulo, eu senti que realmente tudo se transformaria, né? As coisas, os sonhos viraram realidade, as dificuldades na vida começaram a minimizar, o sonho de ficar na história de um clube como o São Paulo começou a se concretizar, o sonho, né, da minha família e me ver jogando num clube como o São Paulo também era muito grande. Então aí eu acho que a minha vida no São Paulo ela ficou eternamente marcado, né? Minha vida hoje é uma vida eterna no futebol brasileiro, já que daqui a 100, 200 anos vão lembrar da primeira Libertadores, da segunda Libertadores, ficar na história, né, como um atleta do São Paulo que ganhou o primeiro Mundial de São Paulo, primeira Libertadores de São Paulo. Então tudo isso só foi possível porque o São Paulo me deu a oportunidade. Então eu serei eternamente grato por esse sonho realizado, né, por essa vida, que não só a minha, a vida da minha família também.
Você ouviu 90 anos em três cores. A história do São Paulo contada em podcast.